conforme já anunciado aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. E até havia dito antes do repórter CBN que ele já se encontrava aqui na emissora e agora está aqui nos estúdios. Contamos com a presença do Eros José Sanches, segundo sargento da reserva do Exército. Ele que é de Paranavaí, reside em Porto União e foi agraciado com a comenda da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil, que premiou protagonistas de atos humanitários e de caráter cívico. É uma satisfação em recebê-lo aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pela gentileza da entrevista, sargento. Seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Muito obrigado, Vanessa. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É uma grande satisfação, estamos aqui abertos ao diálogo.
Exato, muito obrigada pela gentileza. Até porque é isso mesmo, é uma premiação de protagonistas de atos humanitários e de caráter cívico. É uma honra receber uma nomenclatura como essa?
É uma grande honra, porque enaltece a história do Brasil, né, no que diz respeito às missões de paz, que o Brasil tem participado ativamente com tropa militar. E também é uma honra para nós que fizemos parte dessa história e paralelamente conseguimos escrever sobre ela em algum momento.
Uhum. Até porque eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, de ouvir também, de Paranavaí. Como é que surgiu a oportunidade do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, aqui Porto União? Como é que Porto União foi parar no seu mapa, aí a família ficou conhecendo a cidade? Como é que tudo isso surgiu na sua vida?
Meus pais eram daqui, né? O falecido seu Edilceu Sanches, conhecido telegrafista da rede de Correios da época, ele também era armeiro aqui na cidade. E a minha mãe também era daqui, a falecida senhora Cisi Brites, carnavalesca aqui da cidade, bastante conhecida. E por algum motivo que a vida leva, né, eles estavam em Paranavaí no meu nascimento. Mas retornaram para cá. Eu vim para cá muito criança. Então eu sou de Paranavaí por nascimento. Mas cresci toda a minha existência aqui nas Gêmeas do Iguaçu.
E também firmou raízes na área profissional. Até prova disso é de que o Eros escreveu 4 livros de história militar. E uma delas, que está dentro desta honraria que nós comentamos há pouco, onde é uma homenagem aos ex-combatentes do Brasil, não é mesmo? Até, inclusive, a sua obra, ela trata... Até a gente recordava aqui de um exemplar, e é uma obra muito interessante, que é o livro Comandei um Pelotão de Fuzileiros. Já a gente vai abordar sobre esta obra, mas é isso, 4 obras que retratam a história militar, Eros?
Sim, estando dentro do Exército e aqui do nosso batalhão, eu estava envolvido com uma parte da administração do batalhão, que é a parte que envolve instrução.
Uhum.
E corresponde a esta sessão as efemérides, os textos que lembrem, né, a história passada. Então me coube escrever alguns deles. E na época eu vislumbrei a história do Marechal Juarez Távora, que originou meu primeiro livro.
Uhum.
E também me mergulhou inevitavelmente na história da Segunda Guerra. Aliás, a história da Segunda Guerra, ela foi acesa no meu interesse intelectual por conta da minha participação na Força de Paz em Angola.
Isso.
Quando eu estive lá, eu questionei, né, nossa, como será que foi a história, porque eu estava numa missão de paz.
Em 1996.
E eu lembrei, nós estávamos em uma missão de paz e aqueles homens estavam numa missão de guerra. E aquilo me despertou curiosidade e a partir daí eu comecei a estudar ativamente, li muita coisa e consegui fazer contato com um comandante de pelotão de infantaria que residia em Pindamonhangaba.
Certo.
E através de contato com ele foi elaborada essa obra. O título é uma frase dele, né? Comandei um pelotão de fuzileiros, de uma carta que ele escreveu para um amigo que iniciava assim, quando ele se apresentava. Eu achei essa frase muito boa e coloquei ela como título do livro.
Até porque é um título muito instigante. Eu estava aqui acompanhando, relembrando essa trajetória do período em que houve o lançamento do livro. Até a emissora sempre citou em vários momentos esta sua obra. Até tem um ponto que o senhor citou que é bem interessante. Os senhores estavam em missão de paz. Eles estavam em função de guerra ali naquele período. Como é que é isso? Transportando, porque o militar, neste momento de missão de paz, ele consegue se manter como militar a todo momento, ter um equilíbrio, estar centrado neste momento que se fala de missão de paz? Ou em algum momento o Eros se torna um morador aqui de Porto União, com sensibilidade também para aquela situação? Como é que faz esse equilíbrio entre militar e o Eros? Como morador aqui de Porto União, tem como atrelar tudo isso?
Então, esse é um dom que a vocação traz, né? Uhum. Nós nunca deixamos de ser humanos, mas estamos mergulhados nessa percepção militar de ver as coisas, de sentir as coisas, e não tem como nos livrarmos disso, né? Nós passamos por uma formação. Quem fica no exército, como é o meu caso, passa por mais de uma formação específica. E isso vai agregando valores tão profundos que nós não deixamos de pensar como militares. Não é possível mais. Um general disse uma vez que a farda não é um simples pano que se retira e guarda. Ela reveste a alma do combatente e não é mais possível tirá-la. Eu acho que isso é uma grande verdade, né? A gente acaba sendo uma expressão de uma vocação e perde um pouco essa... não é nem isso, não perde nada. A gente continua... só que revestidos de um outro princípio.
Uhum. Muito bem pontuado. Agora é 13h16. Hoje nós estamos falando de civismo, estamos falando de profissionais aqui do Brasil como um todo que foram protagonistas de atos humanitários e de caráter cívico, como é o seu caso. Nós hoje estamos com o civismo em ascensão? Ou em alguns momentos lhe frustra a forma com que o brasileiro trata a nossa nação? Como é que é o seu ver, Eros?
O meu ver ele é bastante particular, né, fruto das minhas experiências, mas assim, ó, eu acho que nós precisamos entender o momento e compreender a construção que chegamos até aqui, né? Não é simplesmente acusar uma população de um país que não recebeu em determinado momento uma estrutura de pensamento que fizesse valorizar melhor a própria terra. Uhum. Eu vejo o povo brasileiro um tanto quanto depreciativo à própria cultura, aos próprios hábitos, à própria conceito de pátria amada. Eu vejo até um certo receio, parece que é vergonhoso se dizer patriota, né? Então nós não temos, não observamos com tanta frequência um conhecimento por parte dos nossos símbolos nacionais e muito menos um respeito devido a esses símbolos. Uhum. Porque não entende-se que o símbolo é a expressão de uma nacionalidade e, portanto, a expressão da nossa identidade. Entendendo isso, tudo se resolve, mas eu acho que está faltando essa informação chegar lá na ponta da linha, lá no jovem, nos bancos escolares.
Até porque nós entrevistamos recentemente, está entrevista em podcast aqui na CBN Vale do Iguaçu, com o sociólogo, com o Padre Abel. E o Padre Abel, dentro deste contexto de civismo, muito bem pontuou para a gente que o que causa um choque cultural, em específico para ele, é quando os símbolos nacionais são utilizados como qualquer utensílio. Eu cito aqui a bandeira do Brasil como toalha de praia, as pessoas saem da praia e se enrolam em uma toalha que tem a caracterização da bandeira do Brasil, ou as pessoas colocam camiseta de qualquer jeito com o símbolo do Brasil, de maneiras em que vire utensílio como do cotidiano, uma coisa banal, se é que você me entende, Eros, e que todos os símbolos acabam virando, até a comunidade usa de qualquer forma, entende? Então isso que lhe frustra, que causa um choque cultural, foi essa pontuação do sociólogo aqui na CBN. Seria mais ou menos isso?
Eu entendo...
Uma frustração?
Eu entendo o que choque, né, na parte do entendimento dele de respeito de civismo. Mas olha, eu acho que a crise de civismo que nós estamos passando, ela é tão grave que eu acho que nós até teríamos que incentivar mais canecas com bandeira do Brasil, toalhas de banho, de praia com bandeiras do Brasil, camisas com bandeira do Brasil. Porque se por um lado ele dá essa sensação de emprego vulgar, por outro lado, ele faz algo muito bom, que é fazer nós temos o orgulho de mostrar os nossos símbolos. Então eu entendo aquele aspecto, né? Eu entendo aquele aspecto, mas eu acho que hoje nós precisamos de uma maior divulgação dos símbolos nacionais, até porque é muito difícil achar quem os conheça por completo, né?
Isso.
Fica em torno da bandeira. Ninguém conhece o selo, ninguém conhece as armas, ou muito, muito poucos conhecem, e o hino não faz ideia que seja um símbolo também.
Até o senhor muito bem situou que falta este entendimento, este conceito do que é a pátria amada. No seu caso, qual que é o conceito de pátria amada para o Eros?
É ter orgulho de estar onde estar e ser o que é. Não importa que nós estejamos enfrentando problemas, mas nós somos brasileiros e temos que nos orgulhar disso. Nós estamos com um êxodo de demanda de brasileiros saindo do Brasil, ganhando mais em empregos subalternos em outras nações melhores economicamente. Por a somatização de tudo isso, é uma falta de amor à terra e uma falta de oportunidades. Né? E nós temos que investir, né? Nós temos que ter coragem e investir no nosso país, ou pelo menos...
Ter orgulho da sua
origem. Ter orgulho da sua origem, você falou a palavra correta.
Agora 13h22, voltamos a falar, até porque o Eros tem grande conhecimento neste campo militar, mas vamos falar da sua honraria. Então agora, no mês de março, houve a grata notícia de ter sido premiado com o colar da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil no Grau Oficial da Paz e com as medalhas Heróis da Tomada de Monte Castelo e Medalha de Mérito Cabo Ilha Herói da Guerra dos Seis Dias, é isso?
Isso, são três condecorações.
E na prática, para quem está nos ouvindo, o que é que significa tudo isso para você?
Bom, é bom nós darmos uma rápida passada aqui no que é a medalhística, né?
Vamos lá.
Existe a medalhística militar das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E existe as medalhísticas oficiais do governo, ministérios e tal. E nos municípios nós também temos as nossas medalhísticas, né? Nós temos um exemplo aqui, nós temos do Iguaçu, da Comenda do Pinhão Vale do Iguaçu, né? Que é uma honraria concedida a alguns intelectuais que se destacam. Então.
Isso.
Então, cada município tem o seu, e as associações de ex-combatentes, que foi uma onda de associações que foram surgindo no final dos anos 90, elas começaram a produzir as suas próprias condecorações para homenagear datas históricas e feitos históricos, né? Então, o que, que elas viram no trabalho que eu fiz, né? No trabalho, tanto da entrevista com o Coronel Túlio, o citado comandante do pelotão de fuzileiros na Itália, tanto no trabalho com ele, quanto nos livros da história do batalhão, que eu fiz a pesquisa e redigi, e ali eu descrevi a história da Força de Paz com participação do nosso batalhão. Nosso batalhão participou em Suez, participou em Angola e recentemente no Haiti. Então, descrevendo essa história e publicando um livro, eles consideraram O meu esforço em divulgar essa parte da história do Brasil, e por isso vieram essas homenagens.
Até porque, para que a gente conheça como é que é essa demanda, quando se está em missão de paz, vamos citar aqui em 96, integrante das Forças de Paz da ONU em Angola, como é que acontece o trabalho? Sai aqui do Brasil, chega na Angola, e o que é que acontece por lá, para que a gente conheça o trabalho dos senhores? O que é que é feito?
Bom, o processo político, ele funciona assim: um país está desestabilizado, uhum, e não tem mais autonomia política.
Certo.
Geralmente, ele está numa situação de guerra civil parada. Muito bem, daí a ONU, ela entra com observadores e com diplomatas que tentam estabelecer a paz entre as partes em litígio. Conseguindo isso, ela vê a necessidade do país, se o país tem condição de se estabilizar politicamente ou não, ou se precisa de uma força militar armada para manter a paz no local.
Uhum.
Nesse tocante, a ONU atua com dois tipos de ações. Os peacemakers, que são os militares que vão impor a paz. E parece paradoxal, mas se impõe a paz à força, né? À base de fogo. Né? Essa é uma das situações.
Uhum.
A outra situação são dos peacekeepers, aqueles que preservam a paz onde não há mais a guerra, houve uma paralisação dos combates. Né? Por exemplo, a nossa participação na UNAVEM 3, que foi a missão de verificação de Angola em 96, foi de peacekeeper. Nós estivemos lá mantendo a paz porque havia o protocolo de Lusaka que estabeleceu a paz na região, entre as forças em litígio, que eram as forças armadas angolanas e o pessoal da UNITA, né, a guerrilha.
Uhum.
No Haiti, diferentemente, as primeiras tropas brasileiras que foram, eles foram como peacemakers. Eles tiveram que entrar em combate com o tráfico de drogas, que era muito poderoso lá,
uhum,
e manter, estabelecer e depois manter a paz. Então, eles trabalharam nas duas frentes.
Entendido. E tem alguma questão memorável de tudo isso que o senhor citaria para a gente? Tanto da Angola como a experiência em todos estes momentos, estes retratos em obras, inclusive, tem alguma passagem memorável?
Tem muitas, né? O fato de estar representando a nação na preservação da paz numa nação que é carente disso, já por si faz toda uma diferença, né? Então você se sente extremamente motivado, né? Mas no local acontecem as suas peculiaridades, né? Nós precisamos ter que agir sob as situações do momento, né? E elas nem sempre ocorrem conforme o protocolo. Nós tínhamos um protocolo lá de não descer das viaturas por ocasião das paradas em pontos de verificação das tropas locais.
Certo.
Mas aconteceu que eu estava em deslocamento numa viatura, como chefe da viatura, e tivemos que parar num eles chamam de checkpoint, que é um ponto de checagem das forças da UNITA, forças de guerrilha. Ambiente de guerra, né, todos armados com um fuzil. E eu esperava que eles só fossem fazer algumas perguntas e liberar, mas eles começaram a entrar, subir na carroceria da viatura. Daí eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu ficava ali, na minha, e eles subissem e levassem o que quisessem, seguindo o protocolo da ONU, ou eu descia e defenderia os meus interesses. Foi a opção que eu fiz, né? Foi bom porque eu desci e evitei que eles levassem algumas coisas nossas lá e não houve maiores conflitos, mesmo eles estando armados até os dentes.
A gente imagina, porque essas situações de filme, tá me passando uma história aqui. Eu estava até visualizando você ali na trajetória, Eros.
Eu tive um reforço para a minha coragem, né? Porque não era o Eros que estava lá, mas eu era um representante da ONU. Uhum. E eles pensariam duas vezes em abrir fogo contra as Nações Unidas, né? Não ficaria barato isso, certamente. Mas é lógico que eu tinha que me expor, né? Mas eu achei que valia a pena expor e eles desceram e a gente acabou se cumprimentando, se despedindo e seguimos viagem só para contar um dos acontecimentos.
De uma das passagens, até porque o senhor citou coragem. É possível manter a coragem a todo momento diante de uma situação como essa? Dá aquele frio na barriga? Tem momentos de medo? Ou a coragem impera todo momento em que os senhores estão em missão de paz?
Não, o corajoso ele não consegue ser corajoso se ele não tiver medo. Porque para se ter a coragem, precisa vencer o medo. Então, o primeiro sentimento que acontece é o medo, né? Daí é que vem a coragem não acontece sem o medo. Então, lógico que temos medo o tempo todo, né? Sentimos o receio, o que pode acontecer, mas temos que fazer decisões e isso, a formação militar, ela nos permite com robustez, né? Tomar decisões conosco. Nem sempre as decisões são acertadas, mas nós tomamos decididamente.
Ok, tá certo. 13h30. Vem chegando o repórter CBN, já estamos com o adiantado da hora. Eu agradeço imensamente, Eros José Sanches, segundo sargento da reserva do Exército aqui de Porto União, ele que é de Paranavaí, mas como ele bem conhece, as suas raízes são aqui de Porto União, tem 4 livros de história militar, recebeu agora em março a Comenda da Ordem do Mérito da Paz das Forças de Paz do Brasil, que premia os protagonistas de atos humanitários e de caráter cívico. Eros, tem mais alguma missão vindo por aí? Você ainda irá participar se houver a oportunidade, se houver um chamamento?
Não, isso é muito difícil, né? A partir do momento que estamos na reserva, nós já fizemos a nossa contribuição, né? Eu passei 30 anos na ativa, de 1986 a 2016. É preferível que nós não sejamos chamados, porque se formos é porque a situação está muito grave. Há uma situação em que nós podemos ser contratados pelo Exército, numa prestação temporária, né? Se for dessa forma, será bem-vindo.
Tem mais um livro vindo por aí, não é?
Tem
mesmo?
Mais um livro.
Também
tem
vai tratar da carreira militar?
Não, agora eu estou indo em outra direção, estou trabalhando numa outra paixão minha, que é o karatê. Então, eu estou trabalhando na história do karatê e na defesa de uma tese que eu tenho dentro dessa modalidade.
Tá vendo a vivacidade, repleto de paixões aqui, entusiasta de vários assuntos conosco. Eros, obrigada pela gentileza da entrevista, por estar participando aqui do programa CBN Tarde de Notícias. Sucesso a você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pelo convite. Forte abraço.